Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou Juno Augusto e essa é a edição número 75 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Rádio Alma. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre a primeira mostra de livre teatro. Depois falaremos sobre os finalistas do prêmio Gralha Azul. Tem londrinense na lista, hein? E a gente encerra esse podcast da Alma com o Samba da Consciência no Centro de Convivência do Advogado, em Londrina. Bora! E o curso Livre Teatro promove a primeira mostra Livre Teatro. Confira na reportagem. Para celebrar o terceiro ano de atividades, o curso Livre Teatro promove a primeira mostra Livre Teatro, que reúne quatro espetáculos e acontece de 29 de novembro a 15 de dezembro em Londrina. O evento vai contar com a estreia de montagens dos grupos de iniciação e avançado do curso, bate-papo sobre o fazer teatral, além de peças dirigidas e escritas pelo idealizador da mostra e criador do Livre Teatro, o ator, diretor e dramaturgo Luan Valeiro. A abertura será neste sábado, amanhã, dia 29, às 8 da noite, na Usina Cultural, com um bate-papo aberto ao público entre o artista Alex Lima e a coordenação do projeto. Vale lembrar que, nesse ano, o curso foi viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, o que permitiu oferecer a formação gratuitamente. Nós conversamos com o criador do Livre Teatro, Luan Valeiro, sobre a importância deste evento que coroa o processo de aprendizado dos alunos.
Para mim, é uma grande realização, porque agora, pela primeira vez, né, dentro desse projeto, a gente consegue fazer o trabalho sem custo para os participantes. Então, a gente consegue oferecer de maneira gratuita. Até então, aqui na cidade, não havia um curso livre com essa duração, né, de durar o ano todo, oferecido de maneira totalmente gratuita. Então, a política Aldir Blanc, ela vem para suprir essa necessidade. E a partir de então, nesse grupo, a gente pode realizar o trabalho sem que os participantes tenham de pagar por isso. Então, com essas condições, oferecido de maneira gratuita, acho que aí se tornou necessário fazer um recorte específico. E a gente voltou às vagas, primeiramente para pessoas que não tivessem nenhuma experiência com teatro. E então... esse já ficou estabelecido que seria um grupo de iniciação total. E depois disso, a gente foi destinar a maior parte das vagas para pessoas negras, a maior parte das vagas também para pessoas que morassem fora do centro. E com isso, a gente conseguiu estabelecer um grupo bastante heterogêneo e muito interessante, assim, com trocas muito ricas de vivências, de experiências entre essas pessoas.
No próximo domingo, dia 30, esse grupo de iniciação sobre o qual o Valeiro estava falando estreia o espetáculo Linha de Corte, também na Usina Cultural. O espetáculo contará com a tradução simultânea em Libras e é uma releitura de Santa Joana dos Matadouros, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. O texto é uma crítica ao capitalismo e às estruturas sociais. Valero comenta sobre a escolha de um texto tão denso para um grupo que está começando agora no teatro?
Eu tenho uma afinidade com literatura. Eu gosto muito de trabalhar com literatura ao trabalhar com um grupo de curso livre. E o Brecht é um autor que me acompanha já há bastante tempo. Essa, se não me engano, é a sexta vez que eu trabalho com ele ao longo desses 10 anos que eu dou aula. E o Brecht é um autor muito acessível, eu diria, muito universal, né? Pode parecer piegas de dizer, mas o Brecht é acessível a todas as camadas, a qualquer cenário que você chegue, você, desde que você esteja aberto a fazer uma adaptação, né? E essa adaptação vai acontecer a partir de muito diálogo, né? Onde o grupo vai colocar na mesa o seu entendimento, vai colocar na mesa as potências que enxerga ali dentro do texto, os lugares onde a gente pode suprimir, né? E essa supressão acaba acontecendo porque a gente opta por valorizar outros aspectos. O Brecht conversa muito bem com todas as pessoas, assim, com quem eu já trabalhei. E com esse grupo não foi diferente. Trata-se, né, de uma adaptação, então a gente foi descobrindo onde ali que nos interessava e onde que a discussão brilhava mais, e a gente queria dividir isso com o público. Assim nós chegamos no Linha de Corte, que é uma adaptação de Santa Joana dos Matadouros, que é um dos textos mais emblemáticos, assim, do que se chama, do que veio a se chamar de teatro épico, né? Do que se conceituou como teatro épico na prática do Brecht.
A mostra segue com outras apresentações e encerra no mês que vem com o grupo Avançado. Entre os dias 11 e 15 de dezembro, eles apresentam o espetáculo Berra, na Divisão de Artes Cênicas da UEL. A peça é uma livre adaptação do clássico O Rinoceronte, de Eugene Ionesco.
Esse grupo tinha interesse em fazer algo que falasse universalmente em relação ao tempo. Então, uma peça que pudesse acontecer em diversos momentos. E também uma peça que falasse, né, que tocasse em assuntos de relevância política. E o Rinoceronte, que é um texto que também gosto muito, que gostaria muito de trabalhar um dia, né, e agora tenho a oportunidade, no Rinoceronte o Ionesco está se referindo através dessa pandemia de rinocerite que toma a cidade, à expansão dos regimes autoritários, totalitários, né? Em especial ao fascismo, que está tomando conta naquele momento ali. E tudo é assistido pela Berra. A Berra é a nossa versão do personagem que no texto original se chama Béranger. Na nossa versão se tornou uma mulher e o nome dela é Berra. E a Berra está assistindo tudo. E a Berra, que é uma deslocada, talvez ela sente um deslocamento na sua... um deslocamento social, um desajuste. A Berra assiste a tudo aquilo se expandindo e, ao longo da peça, ela se posiciona, ela encara aquilo de maneiras muito diferentes. É uma peça muito rica para se trabalhar a atuação.
Por fim, o diretor faz um convite.
Então venha para a Mostra Livre Teatro, de 29 de novembro até 15 de dezembro. No dia 29, o bate-papo com Alex Lima. No dia 30, a gente tem o grupo Iniciação com o espetáculo Linha de Corte. No dia 4, nós temos Kiria Puri e Vian, do grupo Mancha, que é a equipe de produção do Livre Teatro, lá no Centro Cultural Seta, que é a nossa casa. No dia 5, a gente volta para a usina com o espetáculo Baita, que tem direção do Adalberto Pereira e atuação do JP Paes. No dia 6 e no dia 7, a gente volta com Linha de Corte lá na usina também. E aí, passamos por um intervalinho. Na quinta-feira, no dia 11, a gente estreia Berra, baseado no rinoceronte do Ionesco, e segue do dia 11 até o dia 15, lá na DAC.
Lembrando, então, que a primeira Mostra Livre Teatro começa amanhã, sábado, dia 29 de novembro, na Usina Cultural, com um bate-papo com Alex Lima sobre o processo artístico. No domingo, dia 30, a primeira apresentação teatral com a peça Linha de Corte. Depois, a mostra apresenta a peça Kiria, Puri e Vian, do grupo Mancha, que ocorre na quinta-feira, dia 4 de dezembro, no Centro Cultural Seta. Já na sexta-feira, dia 5, entra em cena o ator JP Paes com o espetáculo O Baita. Ambos eventos possuem entrada gratuita. Por fim, conforme destacado anteriormente, nos dias 11 e 15 de dezembro, a mostra apresenta a peça Berra. Eu vou deixar a programação completa no texto desse episódio do podcast da Alma. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
O ator, diretor e dramaturgo Adriano Govella concorre ao prêmio Gralha Azul em duas categorias. Confira na reportagem.
Neste momento delicado e crítico ao qual estamos passando, se faz necessário uma reflexão. Sempre recusei os fatalismos. Prefira a rebeldia? E me confirma como gente que jamais deixou de provar que o ser humano é maior do que os mecanismos que o minimizam.
O Centro Cultural Teatro Guaíra divulgou a lista de finalistas da 41ª edição do Troféu Gralha Azul, a mais tradicional premiação das artes cênicas do Paraná e que neste ano celebra 50 anos de história. Nesta edição comemorativa, foram avaliados 34 espetáculos de todo o estado e que ocorreram dentro do período de novembro de 2023 a outubro de 2025. Um dos finalistas é o ator e diretor londrinense Adriano Govella, indicado em duas categorias pelo espetáculo Requiem para um Barbeiro, melhor ator e melhor dramaturgia. Inclusive, você ouviu um teaser do espetáculo, que concorre a esses prêmios, no começo dessa matéria. Na categoria de melhor ator, ele concorre com outros quatro candidatos. Já na categoria de melhor dramaturgia, Adriano disputa com outros 5 espetáculos. A votação é feita por 5 jurados selecionados pelo CCTG. Nós conversamos com o Adriano Govella sobre como foi receber essas indicações em uma edição histórica do prêmio.
Olá, eu sou Adriano Golvella, ator, palhaço e produtor cultural aqui de Londrina. Para mim, ser uma das pessoas indicadas ao troféu Gralha Azul é uma sensação muito gratificante, porque são 17 anos dedicado à arte, ao teatro, ao circo, ao cinema, e eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Então, ser finalista nessa edição histórica é muito especial.
Neste ano, a premiação trouxe uma novidade importante. A comissão julgadora foi até os municípios para avaliar as peças presencialmente, o que beneficiou a produção fora da capital. Antes, a comissão avaliava apenas espetáculos que se apresentavam em Curitiba. Adriano comenta sobre essa descentralização.
Esse novo formato do Prêmio Gralha Azul, de viajar para cidades do interior para assistir os espetáculos, começou agora no último edital e é muito importante porque atende as companhias que estão no interior do estado. Sempre as companhias do interior do estado tiveram muita dificuldade de concorrer ao prêmio, porque necessitava viajar para Curitiba para apresentar seu espetáculo, fazer um número X de apresentações para poder concorrer ao prêmio. Isso sempre onerou muito as companhias, porque tem os custos de transporte, hospedagem, alimentação, né, de todo o grupo. Isso era um empecilho, algo que dificultava muito, né, um obstáculo para poder os grupos concorrerem. Então, muitos grupos, em várias edições passadas, não conseguiam participar. E agora, com essa mudança, tornou mais democrática o acesso ao prêmio. Então, a curadoria vem até a cidade, né? O grupo se organiza e apresenta na sua própria cidade. Isso é muito, muito importante ter acontecido e começou agora nessa última edição do prêmio. Então, nós que estamos no interior, ficamos muito felizes com essa mudança importante que torna mais acessível a participação no prêmio.
Além de atuar, Govella também assina o texto da peça contemplada, O Requiem para um Barbeiro. Ele fala sobre a satisfação de ser reconhecido por interpretar o protagonista do espetáculo e também como dramaturgo.
Para mim é muito significativo, porque eu sou ator, minha formação principal é de ator, e estar concorrendo nessa categoria é muito simbólico. Depois de 17 anos, né, trabalhando como ator, estudando, vivendo dos espetáculos artísticos, e me deixa muito feliz, ainda mais no final do ano, né, que é próximo do meu aniversário, próximo do Dia Internacional do Palhaço, que é dia 10 de dezembro, e fica tudo mais sensível, mais gostoso, né? Essa premiação vir nesse momento de mais emoção, né? Que é o final do ano, que a gente está comemorando e refletindo sobre a trajetória, refletindo sobre a vida e sobre os trabalhos que fez até o momento. Então, eu estou muito feliz, confiante, sabendo também que o prêmio é um recorte, né? Dos trabalhos realizados naquele ano. E entendendo que também que é um reconhecimento à dedicação e o trabalho feito pela equipe toda do espetáculo, não só meu, que estou no palco sozinho, mas também da direção, da iluminação, do figurino, da preparação vocal, de todo mundo que compõe a ficha técnica. Esse reconhecimento sobre a minha escrita, para mim é uma surpresa grande, porque eu escrevi a dramaturgia do espetáculo. Assim como escrevi dos outros espetáculos, em parceria com o Lucas Turino, escrevi do Vikings e o Rende Saqueado, do Números, do Domadores de Gungunzara. E esse do Requiem para um Barbeiro eu escrevi sozinho e por uma necessidade muito grande de escrever essa história, que a história é baseada em um fato que eu passei na minha vida. E a princípio era para um dramaturgo ter escrito, né? Um dramaturgo que eu fiz a proposta de escrever já com reconhecimento nacional. E ele não podia escrever no momento. Aí eu tomei a iniciativa de eu mesmo escrever. Falei, não, eu posso escrever, ninguém melhor do que eu para saber contar essa história. Então, esse reconhecimento como dramaturgo é muito gratificante para mim. É uma alegria nova, vamos dizer assim. Então, estou muito feliz por isso também e penso em dar sequência em outras escritas futuras.
Obrigado, Adriano. Bom, lembrando que a cerimônia de premiação do Troféu Gralha Azul acontece no próximo dia 1º de dezembro, segunda-feira, às 8h30 da noite, no Guairinha, em Curitiba. A entrada para a premiação é gratuita. Então, compareça lá se você estiver aí. Boa sorte ao Adriano e a todos envolvidos. A Alumni Well, Associação dos Ex-Alunos da Universidade Estadual de Londrina, e a Comissão de Igualdade Racial da OAB Londrina promovem neste sábado, dia 29 de novembro, o evento Samba da Consciência, Zumbi dos Palmares e Dandara. O encontro será no Centro de Convivência do Advogado, a partir das 5 da tarde, na Rua Flor dos Alpes, número 945, no Jardim Ouro Branco. A festa reúne cultura e resistência com uma programação que inclui roda de samba com os grupos Black Samba e Samba da Lica. Além da música, haverá praça de alimentação, transistas e feira de artesanato. A conselheira-geral da Alumni Well, Silvia Carla, explica o objetivo de fortalecer a visibilidade da produção cultural negra de Londrina e faz um convite para a festa.
Olá! Alumni Well é a associação dos ex-alunos da Universidade Estadual de Londrina, que atua na defesa da universidade pública, democrática, inclusiva e de qualidade. Junto com a Comissão de Igualdade Racial da OAB, estamos promovendo neste dia 29 de novembro, sábado agora, o Samba da Consciência, Zumbi dos Palmares e Dandara. Será uma grande festa no Centro de Convivência do Advogado, a partir das 5 da tarde. E nós teremos roda de samba com os grupos Black Samba e Samba da Lica, e ainda praça de alimentação, transistas, feira de artesanato. Os convites estão disponíveis no Simpla por R$ 25,00. E o objetivo dessa festa é fortalecer e dar visibilidade à produção cultural, estética e culinária negra de Londrina e região. Um espaço muito confortável, com mesas, espaço para dança. Então, vamos cair no samba, o samba da consciência.
Obrigado, Silvia. Bom, lembrando que o Centro de Convivência do Advogado fica na Rua Flor dos Alpes, número 945, lá no Jardim Ouro Branco. Eu vou deixar um link nesse post do podcast da Alma para você adquirir o seu ingresso e comparecer nesse evento que encerra o mês da consciência negra. A gente também encerra essa matéria e esse podcast da Alma com o samba Sorriso Negro, da dona Ivone Lara. Solta aí, Thiago Ponte. E na semana passada.
Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro. Silêncio é luto, negro é a solidão.
Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor,
negro também é saudade. Um sorriso negro,
um sorriso negro,
bora negro,
um abraço negro.
Um sorriso negro,
um abraço.
do negro.
Negro é a raiz da liberdade.
Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão.
Dá licença.
Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, amor. Negro também é saudade.
Um sorriso negro. Um sorriso negro.
Um sorriso negro.
Você ouviu Podcast da Alma, fomentando a cultura da nossa cidade.
Esse foi o Podcast da Alma de 28 de novembro de 2025, episódio número 75. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com o patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens de Junô Augusto. Eu. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e minha também, Junô Augusto. Neste programa, tivemos a primeira mostra Livre Teatro, as indicações de Adriano Govela ao Troféu Gralha Azul e o Samba da Consciência Zumbi dos Palmares e Dandara. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Govela. Agradecimentos a Janaína Ávila, Guto Rocha, Adriano Govela, Luan Valeiro e Silvia Carla. Na produção e apresentação, Tiago Furini e eu, Junô Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do Podcast da Alma. Daqui a pouco a gente já está em 80 já. É, filho, aqui é meta batida, bicho. Tem conversa, não. Tchau.